Olá! Hoje a nossa conversa aqui é sobre vitamina B12, uma vitamina que muitas pessoas têm dúvidas. Eu tenho visto que no meu canal do YouTube é o vídeo mais visto, onde tem mais comentários, e é uma vitamina de fato muito importante para a nossa saúde. E a gente vê essa necessidade de conhecer mais a vitamina B12, né, e como é que a gente faz suas correções e diagnóstico, pelo simples fato de que níveis inadequados de vitamina B12 acometem 40% da população onívora mundial e até 86,5% dos vegetarianos, especialmente os veganos. Então, a gente não pode deixar essa vitamina de fora em qualquer avaliação metabólica, seja você como um prescritor, né, um profissional de saúde que vai avaliar o metabolismo dos seus pacientes, seja você que não é da área de saúde, né, que está entrando como um paciente que vai buscar informações para poder ficar seguro com relação a essa vitamina. A vitamina B12, ela esbarra em algumas dificuldades no diagnóstico que a gente vai conversar ao longo aí desse podcast. Então, vale lembrar, né, de forma muito interessante, que a vitamina B12, na sua condição histórica, ela foi motivo de prêmio Nobel frente à sua descoberta, quando George Minot e William Murphy, eles descobriram a cura, né, para uma anemia que era e é chamada de anemia perniciosa. Quando a pessoa tinha um diagnóstico dessa anemia, em 1824 que foi feito a descoberta dessa anemia, a pessoa morria após 1 a 3 anos do diagnóstico. Então imagina só que essa condição, ainda sem tanto conhecimento bioquímico para a gente entender o que era essa substância, né, que faltava no corpo dessas pessoas, era um motivo de muita preocupação. E, de forma muito interessante, os observadores, né, os médicos, as pessoas que estudavam essa condição, perceberam que tinha alguma coisa de errada no estômago dessas pessoas, que não conseguia pegar algo que vinha de fora. E essas pessoas, então, por essa deficiência de alguma coisa no estômago, elas não conseguiam absorver alguma coisa e dava essas manifestações todas. Então, eles diziam que tinha um problema dentro, né, que era um fator intrínseco com o problema, e do lado de fora, o fator extrínseco não conseguia se ligar ao fator intrínseco. E, de forma muito interessante, a vitamina B12 hoje é o que a gente conhecia no passado como fator extrínseco, de fora do corpo. E o fator intrínseco continua sendo chamado de fator intrínseco. Então, isso é muito importante, porque quando eu faço uma ingestão de vitamina B12, eu preciso ter essa substância no estômago chamado fator intrínseco para se ligar a B12 e poder ocasionar, proporcionar uma absorção adequada. Então, eu queria só rapidamente passar algumas informações sobre esse processo digestivo e absortivo, que ele é bem importante para a gente entender como é fácil ter problemas com relação à vitamina B12. Então, a gente precisa ter uma ideia de que a B12, ela não pode andar livre no nosso organismo. Ela tem que andar sempre de mãos dadas com alguém. Então, quando ela chega no alimento, ela está dentro dessa matriz alimentar. Então, no estômago, eu preciso libertar essa B12 dessa matriz alimentar. Isso é feito pela presença do ácido gástrico. Então, se eu tenho alguma condição onde eu reduzi a acidez gástrica, a liberação da B12 do alimento fica mais dificultada. Então, isso vale para condições ligadas ao uso de medicamentos, como os inibidores de bomba de prótons. Isso vale para situações onde eu uso antiácido e para doenças autoimunes, onde eu destruí as células que produzem ácido do estômago, né? Então, são condições aí de atenção para a deficiência de B12. A partir do momento que essa B12 ficou livre, e principalmente quando ela passa para o intestino delgado, a gente vai conseguir ligar, já que esse pH ficou mais alcalino, a gente vai ligar essa B12 a essa substância que o estômago produz, que é essa substância histórica, que é o fator intrínseco. E essa ligação é muito importante, porque as bactérias são ávidas pela B12. A B12, ela entra no processo de duplicação celular. Vou explicar sintomas para você daqui a pouquinho, mas para duplicação celular a gente precisa da vitamina B12. Então, o corpo vai segurando a B12 para ela não ser toda utilizada pelas bactérias. Tudo bem que o intestino delgado tem menos bactérias do que o grosso, mas essas bactérias podem usar a B12, então há uma competição por ela. E aí, chegando no final do intestino delgado, a gente consegue conectar esse fator intrínseco com o receptor intestinal e com isso eu consigo absorver essa vitamina B12. E aqui tem um ponto de muita importância que eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque isso traz uma ideia errada do tratamento. Eu tenho visto muitas pessoas fazendo de sugestões de tratamento de vitamina B12 que não funciona, né? O receptor de B12 do intestino, ele fica saturável, ele fica lotado. E ele comporta absorção de 1 a 1,5 microgramas de B12 a cada 4 a 6 horas. Então, alguns autores falam que a quantidade máxima de B12 absorvida é de 5 microgramas por refeição. Tá? E eu estou colocando isso para você porque alguém vai pensar assim: poxa, mas se eu consigo absorver no máximo 5 microgramas por refeição, o que que adianta eu tomar 500 microgramas ou usar 1.000 microgramas de B12? E a gente vai ver que são condições diferentes que a gente vai trabalhar nessa via de absorção quando a gente for chegar no tratamento, tá? Mas é só para você saber que existe esse conceito, né? Que por via alimentar a gente tem uma saturação de absorção, tem um limite de absorção que vai ser novamente liberado para absorver mais a cada 4 a 6 horas. Bom, e aí tem um ponto muito importante, que é o processo de transporte da B12 no sangue. Quando a B12 chega no sangue, ela também não vai ficar boiando livre no sangue. Ela tem que ser transportada por transportadores. A vitamina B12 tem um nome, né, que é cobalamina. Então, o transportador de cobalamina chama transcobalamina. E nós temos três transportadores de cobalamina: a transcobalamina 1, 2 e 3. Então, o que ocorre é que a vitamina B12, na sua forma mais ativa, é transportada pela transcobalamina 2. E a transcobalamina 1 e 3 tem uma grande capacidade de transportar B12 que não funciona. A gente chama de B12 análoga ou forma corrinoide de B12. Alguns alimentos, inclusive, têm essa forma análoga de B12. E o que é mais importante aqui, que a gente vai voltar sobre essa informação aqui quando for falar mais do diagnóstico, é que quando você vai fazer uma avaliação do nível sanguíneo de vitamina B12, o laboratório vai pegar o que tem somado nesses três transportadores, a transcobalamina 1, 2 e 3. Então, o número que resulta ali no resultado do exame é a soma de B12 que funciona com B12 que não funciona. E esse dado é muito importante para a gente entender por que as faixas de referência que a gente tem para avaliação de B12 têm que ser vistas com muito cuidado. Você pode ter alguém com um exame dentro da faixa de referência, mas com uma deficiência importante, com sintomatologia, com todos os outros marcadores da deficiência de B12, ali todos bastante evidentes para a gente, tá? Então, isso é um ponto bem importante. Veja que nesse processo da vitamina B12, em termos absortivos, tem várias coisas que podem bagunçar. Se eu tiver dificuldade na parte gástrica, né? A pessoa tirou o estômago, fez uma cirurgia bariátrica, um bypass, a infecção por H. pylori no estômago, ela fez uma cirurgia que retirou parte do intestino delgado, supercrescimento bacteriano intestinal. Várias condições podem causar dificuldade na absorção da B12, que muitas vezes não tem nada a ver com a alimentação. Não tem nada a ver com uma alimentação vegetariana estrita, por exemplo. Né? Então, não é à toa que 40% da população onívora mundial tem carência de vitamina B12. E um ponto que eu queria destacar muito, porque isso vai ser importante para entender vários outros elementos do metabolismo da B12, do diagnóstico e das prescrições nutricionais, é uma reciclagem que o nosso corpo faz de vitamina B12. Essa reciclagem é da seguinte forma: o nosso fígado, ele vai lançar no intestino, por meio das vias biliares, vitamina B12. E a gente espera que essa vitamina B12 seja reabsorvida, seja puxada de volta para a circulação. Então, eu tenho essa reciclagem. Então, estima-se, né, nos estudos mais antigos e nas preconizações de doses alimentares, que a gente vai perder mais ou menos 0,5 microgramas de B12 por dia por meio desse ciclo. Porém, já tem estudos mostrando que a gente pode perder por dia 10 microgramas de vitamina B12. E isso muda completamente o nosso parâmetro quando eu penso em fazer tratamento e suplementação. Porque eu vou poder ter uma perda muito grande. Imagina só que uma dieta com muita carne, queijo, leite, ovos, que são fontes de vitamina B12, uma pessoa comendo essa quantidade, ela vai ingerir 7 até 10 microgramas no máximo de B12. Então ela pode ingerir 10 microgramas e perder 10 microgramas pelo ciclo da intra-hepático, como a gente chama, né, dessa reciclagem de B12. Então, isso faz com que a gente não possa confiar, de fato, nos cálculos nutricionais. E ainda bem que nós temos exames simples para avaliar a vitamina B12. A gente consegue facilmente exame. Então, eu costumo dizer sempre no meu curso de avaliação metabólica, né, para os profissionais de saúde: o que a gente consegue dosar, a gente não usa protocolo. A gente tem ali o número exato, a gente consegue corrigir de forma personalizada. O que a gente não consegue dosar, a gente usa protocolo. Não é o caso da B12. B12 é dosável, então a gente consegue tranquilamente saber quanto usar e como aquela pessoa está em termos de quantificação de B12 circulante. E tem uma outra informação muito importante que eu queria te passar, que você vai encontrar em vários livros de nutrição, que o nosso estoque pode comportar 2 a 3 gramas de vitamina B12, né? O fígado pode guardar essa quantidade. Então, por meio de cálculos matemáticos, a gente teria aí anos, né, sem ingerir B12 até que o estoque termine. E essa ideia, apesar de atraente, é uma ideia falsa. Porque eu ouço muitas pessoas falarem assim: ah, me tornei vegano, então eu vou. Ah, só vou me preocupar com a B12 daqui 3, 4, 5 anos. Não faça isso, porque veja que 40% das pessoas onívoras já têm níveis insuficientes de vitamina B12. Então, muitas pessoas se tornam vegetarianas já carentes de vitamina B12. E a gente se surpreende quantas pessoas a gente encontra no consultório comendo grandes quantidades de carne, ovos e laticínios, e mesmo assim tem deficiência de vitamina B12 comprovada em exames sanguíneos, tá? Outra informação que a gente vai usar daqui a pouquinho é que quando a gente não tem aquele fator intrínseco, a gente absorve apenas 1% da B12 que é ingerida. Então, esse dado ele é interessante porque ele serve para a gente, para que a gente possa trabalhar com doses altas como um fator de tratamento, tá? Que a gente pode usar uma dose mais alta, eu sabendo que eu vou absorver 1%, eu consigo ter uma ideia da quantidade que vai chegar no sangue, a gente vai conversar bastante sobre isso. Outro ponto que muitas pessoas colocam, tá? E aqui eu queria dar uma base para vocês, é a pergunta sobre a questão de parar a suplementação antes de fazer o exame. Né? Ah, eu estou tomando B12 e vou fazer meu exame de sangue, eu tenho que parar quanto tempo antes? Não tem que parar nenhum tempo antes, né? A gente não encontra na literatura científica nenhum dado sugerindo essa pausa na suplementação e fisiologicamente, bioquimicamente, não tem motivo para fazer essa pausa. Veja que interessante. Quando a gente avalia a vitamina B12, eu mencionei anteriormente, que ela vai ser a soma da B12 que está contida nos três transportadores de B12, sendo que o transportador 2, que é a transcobalamina 2, transporta B12 ativa, mas ela transporta 20 a 30% da B12 corporal. E ela tem uma meia-vida curta. Alguns autores falam que ela pode durar 2 horas ali o transportador. Alguns colocam um pouquinho mais, né? Já a transcobalamina 1 e 3, que transporta 80 a 90% da B12, ela é mais grudada com essa B12, é uma grande parte da B12 que não funciona, e ela tem uma meia-vida de 9 a 10 dias. Então, o que acontece? Se você tomou a vitamina B12 no dia anterior, ela já foi captada por esses transportadores, ela já está nessa cinética corporal adequada. E uma coisa muito importante é que a gente gosta de ver. Comparar a dose que eu uso com o que está acontecendo no metabolismo naquele momento. Então, se eu quero saber se aquela dose que eu ofereci para alguém ela está adequada para essa pessoa, eu preciso ver o que acontece com o uso contínuo dessa dose. Então, fica aqui a dica: não tem nenhuma necessidade de suspender a vitamina B12 antes de fazer a coleta. O que a gente tem que tomar cuidado é quando a pessoa usa B12 injetável, né? Ou ela usa uma dose semanal de B12 ao invés de uma dose diária. Porque aí a gente pode ter um pico, né, de B12 naquele período que ela recebe essa dose concentrada, e aí seria mais interessante ela fazer um exame às vésperas de fazer, às vésperas do dia da suplementação em dose maciça. Tá? A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, sobre as possibilidades aí de tratamento que a gente vai ter. Bom, a vitamina B12, quando a gente pensa em ações metabólicas, tem várias, tá? Mas assim, as mais comuns que a gente ouve falar são as ligadas à função neurológica e função hematológica. Então, a B12, ela tem como primeira manifestação da sua deficiência ou da sua insuficiência a manifestação neurológica. ela vai mexer com concentração, memória, atenção, foco. Ela pode interferir na mielinização, né? Naquela capinha que envolve os nervos, né? A bainha de mielina. E muitas pessoas sentam, cruzam as pernas, têm formigamento rapidamente. É claro que a gente tem que excluir questões ligadas à circulação, enfim, mas ela por si só causa isso. E a produção de neurotransmissores fica bastante prejudicada. Então, a gente tem redução de todos os neurotransmissores e nós temos estudos muito claros, né, revisões sistemáticas e meta-análises, mostrando que indivíduos com depressão têm um efeito melhor no tratamento quando a B12 e o ácido fólico, que trabalham juntos, estão em níveis adequados. Então, a gente precisa pensar nisso, né, como um fator, de ajuste para o tratamento. Então, a gente não deixa ninguém sem avaliação de B12 no consultório, absolutamente ninguém. Não tem que ter uma indicação clara, ah, porque a pessoa ela tem uma alimentação mais pobre ou porque ela tem toma antiácido. Não, qualquer pessoa precisa ter essa avaliação porque é muito prevalente a deficiência, mesmo em pessoas que você imagina que não teriam deficiência. Tá? Então, a gente tem que ver sempre isso. Então, a primeira manifestação é de ordem neurológica e quando ela fica em um estado muito avançado, ela pode levar até a pessoa a alterações de consciência, estupor e até coma, né? Agora, conforme essa B12 vai ficando cada vez mais baixa, ela vai acometendo o nosso sistema hematológico. Então, a formação das nossas células vermelhas, elas dependem de vários hormônios, dependem de vários nutrientes, e dentre esses nutrientes, a vitamina B12, junto com o ácido fólico, entra numa fase que a gente chama de fase de proliferação dessas células dentro da medula óssea. Então, nesse momento, quando falta B12, a célula sai imatura, o que a gente chama de blasto, e sai grandona, uma célula mega. Então a pessoa vai ter uma anemia megaloblástica e é muito importante que a gente saiba que a anemia é a última manifestação da falta de vitamina B12. A primeira manifestação é sempre neurológica. As últimas manifestações são de ordem hematológica. Isso dá para a gente entender de forma fácil, porque a célula vermelha, a hemoglobina, que a gente usa como marcador para dar o diagnóstico de anemia, ela transporta oxigênio, o nutriente mais importante para o nosso corpo. A gente consegue ficar bastante tempo sem comer, sem beber, mas sem oxigênio, por 5 minutos a gente morre. Então a gente tem essa célula como prioridade do nosso organismo para que a gente possa, de fato, preservar essa função do transporte de oxigênio. Então, não espere alterações no hemograma como manifestações iniciais de falta de B12. Isso é um erro bem comum que as pessoas fazem, inclusive com ferro, querer olhar para o hemograma e dizer como é que está o ferro, como é que está a B12. Muito cuidado com isso, porque a gente vai ter alterações bastante avançadas quando o hemograma mostra alguma coisa para a gente. E a gente precisa sair desse esquema que se faz desde a antiguidade de apenas diagnosticar doenças. Porque muitas vezes você tem alguém que não tem doença nenhuma, não tem nada fora da faixa de referência, mas essa pessoa não se sente bem. E essa pessoa ela não está numa ótima condição metabólica. Ela não está deixando o corpo dela fluir da melhor forma possível porque ela está com insuficiência de alguns nutrientes ou está com outras condições de vida que podem ocasionar isso. E a B12 ela entra muito nesse aspecto, né? E um outro ponto muito importante para a gente é que quem mantém o folato, que é a vitamina B9, na sua forma ativa, né, que é a que a gente considera a conversão do 5-metileno tetraidrofolato para o tetraidrofolato, é a vitamina B12. Em outras palavras, o que quer dizer isso? Que quando eu não tenho B12 suficiente, meu ácido fólico não faz a função dele direito. E aí não dá para entender por que, que na ginecologia obstetrícia o pessoal se preocupa tanto com o ácido fólico sem se preocupar com a vitamina B12. Porque é ela que vai deixar o ácido fólico ativo para fazer suas funções. E nós temos estudos importantes mostrando que B12 baixa é fator de má formação do tubo neural, da mesma forma que é a deficiência do ácido fólico. Então, esse é um elemento que precisa ser revisto nos protocolos obstétricos ginecológicos, porque isso dá muita alteração. E outro ponto muito importante que a gente precisa falar quando a gente conversa aí sobre a falta de B12 e ácido fólico é que é o seguinte: a gente, pela dieta, ingere um aminoácido chamado metionina. Ele vai passar por duas reações químicas até formar uma substância chamada homocisteína. Então, nessa passagem de metionina para homocisteína, a gente forma uma substância chamada S-adenosilmetionina, que faz o que a gente chama de processo de metilação. Para quem não é da área de saúde, não se preocupe com esse nome, né? Mas basta a gente entender que os processos de metilação são importantes para a formação de todos os neurotransmissores, para a limpeza hepática, detoxicação hepática. Então a gente precisa desse funcionamento adequado desses sistemas. Então toda vez que a metionina vira homocisteína, o corpo quer fazer de novo essa conversão. Então eu tenho que transformar a homocisteína em metionina de novo. E quem faz isso é uma enzima dependente de B12, de folato e de vitamina B6. A B2 também entra numa cascata mais longe ali para manter o ácido fólico mais estável ali na sua conversão. Bom, o fato é que quando começa a faltar B12, essa substância chamada homocisteína pode subir. E essa substância, ela é bastante nociva para o nosso corpo. Ela pode, em níveis mais elevados, alterar toda a parte microvascular do nosso corpo. Ela altera a produção do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai mexer com todo o nosso tônus simpático, ou seja, ela vai fazer com que haja mais dificuldade do sangue chegar na periferia, nos vasos sanguíneos mais finos. Ela otimiza a formação de placa de ateroma, placa de gordura nos vasos sanguíneos. Ela estimula a contração dos vasos sanguíneos. Ela reduz a produção do óxido nítrico, né, que faz essa vasodilatação para manter a pressão arterial bem controlada. E com isso a gente começa a ter vários problemas de irrigação sanguínea, seja no cérebro, seja no coração. Então ela aumenta risco cardiovascular, ela aumenta risco de quadros demenciais, ela dificulta a fertilidade, porque a gente tem em todo o processo de irrigação uterina, quando a homocisteína é mais alta, a gente tem problemas, né, nessa fluidez sanguínea, digamos assim, que tá envolvida nessa parte da fertilidade. Então a gente acaba tendo muitos problemas. A homocisteína tem vários estudos de diversas linhas diferentes, especialidades diferentes da medicina, mostrando esse efeito que ela vai trazer para a gente com relação à sua elevação, esse efeito nocivo. Tá? Então o que que a gente vai guardar aqui? Quando falta B12, a homocisteína fica alta. Então ela é um marcador da funcionalidade da B12, mas veja que ela sozinha não é um marcador específico de B12, porque se eu tiver uma falta de folato, por exemplo, de ácido fólico, eu vou ter uma elevação também da homocisteína, então não é um marcador único da deficiência. E a homocisteína ela pode aumentar em várias outras condições, que eu não vou entrar aqui, porque senão vai ficar muito extenso e muito técnico para a gente conversar. Isso a gente aborda mais no nosso curso de vitamina B12, do básico ao avançado. Bom, a homocisteína, depois que ela é formada, ela vai ser levada para a formação de algumas substâncias. Então, tem uma via de síntese, como a gente chama, né? Uma via de formação de coisas. E uma dessas coisas que ela forma é a glutationa, que é um elemento antioxidante. E ela tem uma via também, que é uma via de descarte, onde ela vai ser levada para uma reciclagem. Então, ela vai receber outras vias corporais e vai se encaminhar para a nossa fábrica de energia corporal, que é a mitocôndria. Ela vai entrar na mitocôndria como succínil-CoA, que é uma substância ali específica. Bom, o que que acontece? Nessa entrada da mitocôndria, nessa entrada da nossa fábrica de energia, tem uma enzima que depende de B12 também. E essa enzima, então, quando ela não consegue atuar porque falta B12, a gente vai, ao invés de formar essa substância, que é o succínil-CoA, a gente forma o ácido metilmalônico. Então, o ácido metilmalônico é um marcador específico da falta da B12. Veja que ele é um marcador que mostra para a gente que a B12 está sendo suficiente ou não para cumprir sua função metabólica. Então a gente tem, na falta de B12, uma B12 baixa no sangue, uma homocisteína ficando alta e o ácido metilmalônico ficando alto. Então isso é interessante porque quando a gente pega os estudos científicos, o principal marcador que se usa para avaliar a B12 é o ácido metilmalônico. Eu quero saber a função da B12, não só o nível sanguíneo dela. Porque a gente sabe que o nível sanguíneo ele pode não refletir a quantidade de B12 ativa. Então, quando eu tenho um ácido metilmalônico baixinho, quer dizer que ela está cumprindo a sua função em termos de ação, de atividade. Então, por isso que esse exame ele é bastante solicitado em estudos científicos. Na nossa prática clínica, é uma avaliação que a gente não faz constantemente, porque é um exame mais caro, nem sempre é coberto, e eu não preciso. Se eu tiver B12 no sangue, eu usar algumas informações que eu vou te passar aqui, basta a dosagem da B12 para a gente poder fazer o diagnóstico e fazer o tratamento e acompanhamento da pessoa que a gente acompanha. Tá? Então, isso é bem fácil da gente organizar isso. Existe um outro marcador da B12 que a gente chama de transcobalamina 2 ou holotranscobalamina 2. Então, o que que é isso? Lembra que eu falei para você que depois que a gente tem a absorção da vitamina B12, ela vai para a circulação, eu transporto a B12 nos transportadores, né? Transcobalamina 1, 2 e 3. A transcobalamina 2 transporta a B12 ativa. Então, já existem exames que dosam só o transportador 2, ou seja, é um marcador de quantificação de B12 ativa no nosso corpo, né? Então, tem estudos que usam bastante esse marcador, mas de forma prática, a gente vai ver que a gente vai trabalhar com a vitamina B12 e vai conseguir ter um efeito muito bom nessa avaliação diagnóstica, tá? Isso não vai ser um problema para a gente quando a gente quer usar dos exames que a gente tem para fazer a nossa avaliação, tá? Outras alterações que a B12 traz, na verdade eu tenho uma das aulas no meu curso de B12, que ela mostra as diversas funções da B12. Tem várias questões relacionadas à parte óssea, relacionadas à parte hormonal. E uma das alterações interessantes é uma pigmentação da pele, uma hiperpigmentação. Principalmente quem tem pele mais escura, na falta de B12 ocorre um aumento da síntese de melanina. Então você tem escurecimento de partes do corpo, às vezes mais em articulação, algumas regiões específicas, né, que a pele fica hiperpigmentada. Tem vários relatos mostrando sola de pé, região dos artérios das mãos. Então a gente tem essa manifestação. E uma outra manifestação interessante, isso é mais visto nos indivíduos de cabelos mais escuros, né, que dá uma alteração chamada poliose, que dá um embranquecimento de pelos e cabelos. Que na verdade é como se fosse um cinza mais sujo, essa característica, né, que fica o cabelo. Que não tem nada a ver com estar grisalho, não tem nada a ver com cabelos brancos. E é uma condição que se reverte quando você usa a vitamina B12, né, pelo simples fato de ser algo decorrente da sua carência. Tá? Mas quem tem cabelo branco, está animado a usar B12 para escurecer os cabelos, eu sinto informar que não vai dar muito certo. Tá? Bom. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico da vitamina B12? De forma prática, o que a gente tem é a dosagem da B12 mesmo, né? Então, a minha sugestão prática é a vitamina B12 no sangue como o principal elemento de quantificação da suficiência de B12. Aí você vai falar assim: poxa, Eric, mas você falou que a B12 no sangue é a soma da B12 que funciona com a B12 que não funciona. Então, como é que eu vou poder usar esse exame se o resultado que chega é uma mistura de B12 que funciona com B12 que não funciona? Então, o que que acontece? Aqui a gente tem que, antes de explicar isso, colocar uma ideia muito importante para a gente quando a gente pensa em qualidade de vida, em prevenção de doença, em otimização de saúde. É muito diferente a gente determinar um nível de deficiência de um nível que atinge o potencial máximo que aquele nutriente, aquele elemento oferece ao seu funcionamento metabólico. Tá? Em outras palavras, é diferente a determinação de um nível de deficiência e um nível em que se atinge o máximo potencial de efeito metabólico positivo do nutriente. Então, isso é interessante, porque eu posso ter alguém com uma vitamina B12 dosada no sangue com um nível dentro da faixa. Só que na hora que eu começo a aumentar essa B12 por meio de uma suplementação, eu vejo que aqueles níveis de homocisteína começam a baixar, que o ácido metilmolino começa a baixar, ou seja, aquela pessoa com exames dentro da faixa não estava no seu máximo potencial de funcionamento. Então, quando essa B12 foi subindo, esses elementos foram baixando, mostrando que a função da B12 fica mais otimizada. Isso faz muita diferença. As pessoas têm sensações claras de melhora de parte cognitiva, por exemplo, quando a gente otimiza o nível de B12, que muitas vezes estava dentro da faixa de normalidade, né? Então, para que a gente possa pensar num nível de adequação de B12 no exame de sangue, a gente tem vários estudos que foram fazendo esse cruzamento de dosagem de B12, dosagem de homocisteína e de ácido metilmalônico. Então, de forma prática, o que os estudos têm mostrado é que quando a B12 está acima de 490, a gente tem uma suficiência maior de B12 nas funções corporais. É um nível que a gente vai vendo maior redução de homocisteína, de ácido metilmalônico, que a pessoa começa a não ter mais queixas cognitivas como ela tinha antes pela falta de B12. Então, os grandes estudos que fizeram essa quantificação, eles variam, tá? Em termos de dose. Alguns falam que seria tranquilo acima de 360, outros acima de 600, mas a média do que a gente tem é 490. Então, pense que quando alguém tem uma B12 acima de 490, por mais que ela tenha uma quantidade de B12 inativa nesse número, que corresponde a B12, uma boa quantidade é de B12 ativa, que garante as principais funções metabólicas ligadas a ela. Tá? Então, é por isso que a gente tem feito essa recomendação de que se use a B12 na dose de. Na, na, para atingir um nível de 490, e a gente vai conversar daqui a pouquinho como é que a gente acaba fazendo isso, tá? Então, guarde esse número e só para a gente exemplificar, né, que eu não falei isso antes, deveria ter falado, que a faixa de referência da vitamina B12 pode variar de laboratório para laboratório. Alguns falam que vai de 200 a 980 e grande parte deles fala que é normal acima de 300. Então, veja que isso ainda é bem abaixo dos 490 que a gente procura atingir, né? Então, antes de a gente falar aqui sobre a parte do tratamento, vale a pena falar um pouquinho sobre a parte da ingestão de vitamina B12. Quando a gente avalia as recomendações de ingestão de B12, a gente vai se deparar com algo muito, muito ruim. Pelo seguinte, a orientação mais comum que a gente tem, né, que a gente se pauta na parte nutricional, são as oferecidas pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos, que criaram as DRIs, né, que é as referências de ingestão diárias. E a vitamina B12 para adultos tem a recomendação de ingestão de 2,4 microgramas por dia. Porém, essa recomendação, ela foi feita por um cálculo matemático terrível, que não funciona para a gente. Então, o que que eles fizeram? Olha só. Eles viram que quando você injetava B12 intramuscular, para que essa pessoa, ela uma pessoa com anemia perniciosa, né? Aquela situação que ela não absorve a B12, né? Porque não tem fator intrínseco, porque ela destruiu pelas próprias células de defesa. Ela tem uma doença autoimune. Então a pessoa injetava, né? O profissional injetava nessa pessoa 1,5 microgramas e essa pessoa conseguia manter as células vermelhas sendo produzidas. Então veja que coisa, né? A produção das células vermelhas, a gente viu que é a última condição que vai abaixar na falta de B12. Ou seja, eu estou nivelando esse nível de B12 que chega no sangue, 1,5 micrograma, baseado na última manifestação da deficiência. E tem um agravante aqui. Na realidade, esse 1,5 microgramas, ele vem somado à ideia de que pelas vias biliares, lembra do ciclo enterohepático, que as vias biliares jogam B12 para o intestino? Eles consideram que a gente vai perder 0,5 microgramas por dia pelo intestino. E a gente sabe que a gente pode perder 10 microgramas, né? Então, imagina a pessoa injetou 1,5, ela perde 0,5, então, tecnicamente, precisa sobrar 1 micrograma circulando no sangue para que a pessoa possa manter a sua produção de células vermelhas. Não é para ficar bem, feliz e metabolicamente bem nutrida de B12. É simplesmente para que ela mantenha essa condição última, né? Que é não perder a capacidade de produzir células vermelhas. Então, tendo em vista que a pessoa precisaria de 1 micrograma por dia de B12 chegando no sangue, e que a B12 na dieta pode ter uma biodisponibilidade em torno de 50%, ou seja, eu ingiro a B12 e absorvo 50% dela, se precisa chegar 1 micrograma no sangue, então vamos recomendar que as pessoas usem 2 microgramas. E aí, como é uma medida populacional, a gente faz um cálculo matemático, multiplica por 2 desvios padrão, ou seja, a recomendação final é de 2,4 microgramas por dia. E aí, nessa situação, a gente tem isso sendo difundido no mundo inteiro, né? Tem países que têm orientações um pouco menores, né? Para a gente ter uma ideia, a recomendação indiana é de 1 micrograma ingerido por dia, e a gente tem a recomendação europeia de 4 microgramas por dia, mas tudo isso é uma dose muito ruim, é muito baixa, e não é à toa que quem faz uso dessa quantidade de B12 não consegue ficar com nível ótimo. Mas é a recomendação atual que a gente vai ver, inclusive, quando se compra um suplemento. E esse é um grande problema que a gente tem para quem não trabalha com a B12. A pessoa vai lá e compra um suplemento que tem, digamos, 100% da necessidade. A pessoa fala assim: nossa, aqui então já vai me suprir 100%. Não vai, vai dar essa miséria de 2,4. A gente vai pegar suplemento que tem 9,9 microgramas, por exemplo. Daí fala assim, nossa, aumentou quantos por cento? Sei lá, 500% a necessidade de B12. Não fiz o cálculo aqui, mas vamos dizer que seja isso. A pessoa fala, nossa, eu estou super bem suprido. E não resolve, tá? Porque é uma quantidade baixa frente ao que eu vou absorver em uma tomada. E é uma quantidade que não vai me dar toda a suficiência de trabalho metabólico. Então, tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê no rótulo sobre essas quantidades, tá? Por conta disso, a gente tem que também conhecer o que se pode usar de alimentação, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou usar um suplemento de B12, que vai me dar 100% do que eu preciso, e vou usar uma espirulina, uma clorela. Então, aqui mora um grande problema. As plantas, elas não precisam de B12 para crescimento e desenvolvimento, né? As plantas, elas crescem sem a B12 e elas não incorporam a B12 no seu interior. Então, a gente sabe, né, que muitas algas e cogumelos podem ter B12 quantificada. As algas, por um processo de simbiose, né, porque quem produz B12 são as bactérias e um reino parecido com as bactérias, que é o arqueia. Então, as algas vão fazer uma simbiose com as bactérias. É como se a alga falasse assim, olha, bactéria, eu te dou casa aqui e você me paga com a B12. Né? Então, muitas algas têm B12, como a nori e a clorela. O problema é que grande parte dos estudos que vai usando essa quantificação, quando coloca isso em prática, oferecendo para as pessoas uma suplementação de clorela, espirulina, vem que a B12 no sangue aumenta um pouco e os parâmetros de B12, como homocisteína, ácido metilmalônico, não sofrem alterações significativas. Ou seja, isso leva a gente a entender que é uma B12 que não funciona adequadamente. Então, a gente não tem hoje como fonte segura nenhum tipo de alga e nem cogumelos. Tá? Para a gente, fontes seguras, né, de B12 são produtos de origem animal: carne, queijo, leite, ovos, alimentos fortificados e suplementos. E vale muito a pena lembrar que os animais de criação industrial, eles são suplementados com vitamina B12. Então, a gente pensa assim, ah, a carne é a fonte natural de B12. Olha, seria natural se a gente tivesse um ambiente primitivo, né? Mas conforme a gente vai colocando os animais em sistema de confinamento, tem que ser oferecido vitamina B12 para esses alimentos, para esses animais. Então, para a gente ter uma ideia, se você pegar qualquer ração para frango, e hoje o frango é produzido em larga escala, né, em termos de confinamento, a ração não é só farelo, tem todo o complexo vitamínico, todo o complexo mineral e tem cianocobalamina ofertada para que esses animais possam ter o seu crescimento e desenvolvimento adequados. Então, sem a suplementação de B12 para esses animais, não tem crescimento. Não tem um animal que vai chegar no prato do consumidor. Eles vão morrer antes disso. Da mesma forma, se usa B12 para os animais ruminantes, para as vacas, por exemplo, se oferece muito cobalto. Olha o nome da B12, cobalamina, né? Então, o cobalto é o átomo central da B12. Então, quando você oferece B12 para os animais ruminantes, aquelas várias câmaras gástricas com uma fermentação bacteriana intensa, a gente consegue fazer com que essas bactérias produzam a B12 para o animal. E com isso, essa B12 é absorvida e o animal pode crescer e se desenvolver. E claro que alguém vai ter uma ideia brilhante, né? Fala, poxa, então, e se meu intestino produzir B12 para mim? A gente sabe que tem vários estudos que já foram feitos com relação a essa avaliação. E que inclusive a gente tem oferta de probióticos, de prebióticos em populações crudívoras para ver se muda o nível de B12 e os dados são bastante sofríveis com relação a mostrar uma melhora nos níveis de B12 dessas pessoas, né? Então a gente não confia nas nossas bactérias intestinais para essa produção de B12, mesmo porque tem muitas bactérias que vão consumir a B12, vai ter uma briga pela B12 no intestino delgado, que é onde tem pouca bactéria, e no intestino grosso, que é onde vai ter mais bactéria, é um lugar posterior ao local de absorção da B12, que é no intestino delgado. Então a gente fica aí numa condição bastante complicada, né, de confiar na nossa microbiota, nas nossas bactérias intestinais, como um elemento de obtenção de vitamina B12, tá? É interessante que no meio alimentar a gente vai ter a vitamina B12 como um elemento hidrossolúvel, ou seja, ela se dissolve em água, ela é sensível à luz e ela pode ser oxidada, né, por vitamina C, por sais ferrosos, por sulfito, por uma série de elementos. E é interessante que o cozimento da carne leva uma perda de 10 a 40% do teor de vitamina B12. O ovo é o produto que tem a menor biodisponibilidade. A gente consegue absorver só 9% da B12 que tem no ovo. Então, quando você ouvir alguém falar assim, ah, o ovo é ótimo porque tem B12, é o de pior absorção. E quando a gente pensa na absorção de uma carne animal, essa absorção chega a 50%, né? E para frango, 61%, 66%. A biodisponibilidade do leite de vaca é da ordem de 65%. O processamento do leite causa a perda da B12. Só para a gente ter uma ideia, quando você ferve o leite por 2 a 5 minutos, você perde 30% da B12 que está nele. A fervura por 30 minutos perde 50%. Micro-ondas por 5 minutos perde 50%. E a pasteurização do leite leva uma perda de 5 a 10% do seu teor de B12. Tá? Então, o processo de aquecimento é um processo que traz uma redução substancial da quantidade de B12. Claro que alguém vai perguntar: poxa, mas e se o alimento que eu como é orgânico? O solo, né? Orgânico. Como é que vai ser isso? Eu não consigo mais B12? Então, olha que interessante: tem estudos mostrando que o uso de esterco bovino como fertilizante orgânico adicionava uma quantidade de B12 nas folhas de espinafre, por exemplo. Quantidade baixinha, tá? 0,14 microgramas por 100 gramas de folha de espinafre. Só que esses fertilizantes orgânicos, né, que é o próprio esterco animal, continham formas corrinoides da B12, ou seja, aquela forma que não funciona. Então, a gente não consegue, né, garantir que a gente consiga essa obtenção de vitamina B12 por meio do alimento orgânico ou do alimento não lavado, como muitas pessoas colocam, tá? Porque isso é um ponto bastante comentado. Poxa vida, como é que era antigamente, né? As pessoas não lavavam a mão direito, não tinha muita higiene. Então, isso é uma teoria interessante, mas não dá para a gente saber se na prática realmente fazia uma grande diferença de você usar o alimento que não foi adequadamente higienizado. Os estudos com relação às parasitoses e absorção de vitamina B12 são muito poucos. A gente não tem ainda condições de dizer se de fato causa uma alteração importante nesse sentido, tá? Então, é possível, né, que essas parasitoses que a gente possa contrair por meio de alimentos mal lavados possam interferir com relação à absorção da vitamina B12. Mas é fato que não vale a pena a gente deixar de higienizar o produto tentando obter mais B12, já que é algo muito fácil da gente conseguir na forma de suplemento ou de alimento fortificado, tá? Então, eu vou falar do tratamento para você. Como o nosso podcast está ficando longo, eu vou fracionar esse podcast em duas partes, tá? Então, só para finalizar essa parte aqui, que eu vou falar do tratamento no próximo podcast, a gente vai lembrar, então, que a vitamina B12, ela depende de vários fatores intestinais, gástricos, para a gente fazer a absorção. Então, eu preciso ter acidez no estômago, eu preciso ter o fator intrínseco que o estômago produz, eu preciso ter o meu pâncreas produzindo adequadamente, que ele vai deixar mais alcalino o conteúdo que veio do estômago para a B12 se ligar ao fator intrínseco. Eu tenho que levar essa B12 ligada ao fator intrínseco, se esquivando das bactérias ali intestinais, para ser absorvido no final do intestino delgado, que é o ileo terminal. Quando eu tenho essa absorção, ela vai ser transportada em transportadores, que são as transcobalaminas, são três transcobalaminas, A2 transporta a B12 ativa, A1 e A3 B12 inativa. E eu vou entregar isso para os tecidos. O estoque de B12 no fígado é considerado um estoque para até 5 anos, que eu vou pedir para você ignorar isso, não confie nisso. A gente vai ter pessoas que esvaziam todo o estoque em 6 meses. Você pode deixar a pessoa cheinha de B12, em 6 meses ela depleta tudo. Tá? Então, esse é um ponto muito comum, muito importante. E a gente vai ter um ciclo enterohepático de B12, então uma reciclagem de B12 que a gente vai jogar B12 pelas vias biliares no intestino e tentar puxar de volta para a circulação. Quem é eficiente nessa reciclagem perde pouca B12. Quem não é eficiente perde muita B12. E a gente pode jogar até 10 microgramas de B12 no intestino diariamente por essa via. E uma dieta com muita carne, queijo, leite e ovos muitas vezes não chega em 10 microgramas, chega em 7 microgramas. Então, mesmo comendo muita B12, você pode perder muita B12 e ficar deficiente. Na avaliação sanguínea, a gente vai procurar manter os níveis sanguíneos de B12 acima de 490, que é o nível que a gente observa uma melhor redução dos níveis de homocisteína e de ácido metilmalônico. Então, para quem trabalha com medicina preventiva, nutrição preventiva, onde eu quero otimizar o funcionamento corporal, esse é o nível de B12 que a gente vai almejar manter, tá? Então, eu vou encerrar por agora e a gente vai no próximo podcast falar um pouquinho sobre o tratamento da deficiência. Até lá!